RFI convida.
Elcio Ramalho.
Nicolás Maduro começa nesta quinta-feira seu segundo mandato à frente da Venezuela. Contestado dentro e fora do país, ele assume por mais 6 anos. A situação da Venezuela e suas implicações também para as relações com o Brasil são o assunto da nossa entrevista com João Carlos Jaruchinski, professor e coordenador do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Roraima. Muito bom dia, João Carlos.
Bom dia, Elcio.
João Carlos, como você avalia o atual momento da Venezuela e do presidente Nicolás Maduro, cujo governo não é reconhecido por vários países, entre eles o Brasil, que faz parte do Grupo de Lima? Como você vê essa questão de isolamento da Venezuela e o início do segundo mandato do Nicolás Maduro?
Bom, a Venezuela já vem enfrentando um certo isolamento regional, tirando alguns países, né, que ainda servem suporte, como Bolívia, Cuba, mas regionalmente ela tem sofrido um processo de isolamento que já se iniciou 2 anos atrás nas tensões relativas ao EA, né, na tentativa de colocação de sanções para o país, depois com a eleição do Trump, uma atuação mais efetiva da diplomacia americana contra o governo americano, contra o governo venezuelano, com uma série de sanções. Quer dizer, regionalmente ele já se encontra isolado, principalmente frente à América do Sul. Mas ele se apoia principalmente na questão de alguns parceiros, né? Você vê nos últimos tempos um aumento da vinculação com a Rússia, né? Um diálogo mais efetivo, a questão até de possibilidade de exercícios militares. Do ponto de vista interno, ele ainda possui um grande controle do país, o que faz com que esse isolamento não tenha atingido um significado bastante grande em termos de mudança política.
E com relação ao Brasil, João Carlos Jaruchinski, como devem ficar as relações? Ficou muito evidente o posicionamento do agora presidente Jair Bolsonaro em relação à Venezuela. Como você acha que vão ficar essas relações? O Brasil pode exercer uma pressão, um alinhamento com os outros países que condenam o governo e o presidente Nicolás Maduro? Pode haver um aumento de pressão, inclusive que possa criar um processo de desestabilização do governo Maduro?
Bom, acho que a pressão ela já aumentou, né? E tem sido feito assim. A partir da presidência Temer, você já tem uma retórica mais significativa. Agora, né, há uma perspectiva do governo Bolsonaro em ser um participante mais efetivo dentro do sistema regional. Até esse alinhamento, né, mais forte com os Estados Unidos é uma tentativa de transformar o Brasil num grande interlocutor regional ou de uma espécie de uma potência regional em relação a isso. E a questão de uma participação efetiva na Venezuela tem um papel significativo nesse papel que essa nova chancelaria parece querer assumir. Entretanto, isso atingir, né, o governo Maduro já é um tanto quanto internacionalmente desestabilizado, né? Um país que, segundo os cálculos da ONU, até o final de 2009 vai ter uma saída, né, dos seus nacionais de mais de 5 milhões, já mostra um processo bastante crítico em relação à própria estabilidade. O que acho que o governo vai ter que estabelecer de forma mais clara, qual é a forma de exercer essa pressão. Diplomaticamente, você já teve um aumento, né, no tom, na forma de se expressar. O chanceler e as equipes têm falado muito de uma ditadura venezuelana, né, na questão de um governo autocrático, esse tipo de situação, mas se isso vai resultar numa possível auxílio a uma intervenção externa, né, o que possa ser resolvido, numa proposta talvez de uma intervenção com base na responsabilidade de proteger, isso ainda não ficou muito claro qual seria o modus operandi desse exercício de pressão. Se ocorrer uma intervenção, isso não vai ser capitaneado pelo Brasil. O Brasil pode até ter um papel importante, mas obviamente vai ser capitaneado pelos Estados Unidos. Mas mesmo sendo capitaneado pelos Estados Unidos, acho que aqui o debate dentro dos órgãos com capacidade de decisão vai ser bastante significativo.
João Carlos, em relação aos migrantes, né? A ONU estima em quase 5 milhões e 300 mil pessoas até 2019, deixando a Venezuela em função da crise. O Brasil é diretamente impactado, aí em Roraima também, onde você se encontra. Que tipo de consequências pode ter, então, para o Brasil? E qual é o futuro dessa relação do Brasil com esses migrantes venezuelanos que deixam o país e se instalam no Brasil pela fronteira com Roraima?
Bom, obviamente, com a piora da crise, né, o que se percebeu a partir de 2014, quando houve o movimento, é que sempre existia a perspectiva de que as coisas fossem melhorar, né, que a crise fosse arrefecer. Mas, nesses últimos tempos, a crise não se desenvolve politicamente, o país continua muito estável, com consequências sociais e econômicas muito significativas. Obviamente que a partir do momento que você inicia um processo migratório, você estabelece uma série de redes, e essa rede tende a permanecer, mesmo com a diminuição da crise. O processo de reconstrução da Venezuela demandará muitos anos, então essa rede migratória permanecerá. E o Brasil, dentro desse cenário, tem sido um participante, mas um participante diminuto, né? Se compararmos com outros países, inclusive países mais pobres, com uma população menor, o número de pessoas que chegam ao Brasil é um número pequeno, né, nessa comparação. Há que se pensar dentro de uma resposta, apesar do governo brasileiro ter dado uma sinalização com a saída do pacto da migração, no sentido que a gente tem que pensar do ponto de vista soberano, nacional, fechado. Essa resposta à questão venezuelana, ela tem que ser pensada do ponto de vista regional, porque pressupõe duas questões: tentar diminuir os fatores, que a gente pode chamar de fatores de expulsão, dos motivos de saída, e coordenar uma resposta que os países que estão sendo destino, principalmente aqueles países que estão recebendo um fluxo muito grande de pessoas, não tenham consequências sociais em relação a isso, né? Que possa ter o mínimo de capacidade de gestão para aproveitar todo o potencial que essa migração oferece.
Muito obrigado, João Carlos Jaruchinski, professor do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Roraima, pela participação no RFI Convida.
Muito obrigado a você, Elson.